Vamos abrir nossas Bíblias no último capítulo de Josué. Josué 24. Na nossa folha 15, nós estamos na letra B, número 4. Nós falamos que a despedida de Josué... foi, pelo menos nós temos dois capítulos, não está muito claro se ele falou na mesma ocasião ou se foram em ocasiões um pouco diferentes. Ele faz um discurso no capítulo 23, que nós já vimos no domingo passado, principalmente nós chamamos atenção para o versículo 8, né? Capítulo 23, versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, ou a melhor tradução, vos apegareis, né? Se apegar a Deus, né? É a mesma palavra do homem se apegar à sua mulher, se tornar uma só carne. Então é esse apego ao Senhor nosso Deus que vai nos guardar. Josué, obviamente, está preocupado, ele vai embora. E ele quer que o povo continue sendo fiel a Deus, sendo firme com Deus. E ele quer deixar algumas instruções, algumas palavras, para que o povo possa realmente ter base, né, para ficar firme com Deus. Então, essa é a palavra principal. E ele diz, assim como Deus foi fiel para cumprir todas as suas promessas boas, Deus também é fiel para cumprir a outra parte, ou seja, né, não vamos brincar com Deus, porque se nós semearmos outros deuses, outros amores no nosso coração, Deus também vai ser fiel à sua aliança, que diz que se nós abandonarmos a Deus, Ele não vai expulsar os outros inimigos da nossa vida, Ele não vai nem nos manter na nossa herança. Então esse tema, de certa forma, vai continuar. Então vamos agora iniciar o capítulo 24, como está na sua folha, nós colocamos aí no número 4, é um resumo histórico. Muitas vezes, em muitas ocasiões na Bíblia, as pessoas, né, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, por exemplo, Estevão, antes do seu martírio, ele faz um resumo histórico. É muito importante isso. Se você acha que não, isso é só para quem vai no seminário, estudar a história da igreja, não é verdade. É muito importante, Deus sempre faz questão que a gente tenha conhecimento do que aconteceu na história do povo de Deus, no plano de Deus. Como que você vai dar continuidade? Como é que, né, nós simplesmente fazemos parte, não é que nós vamos conseguir dar continuidade no plano de Deus, mas nós fazemos parte, amém? Você faz parte do plano de Deus? Não é só para você, ó Deus, eu tenho a vida eterna, não vou para o inferno. A salvação é muito mais do que isso. A salvação é fazer parte do plano de Deus. E como é que você vai fazer parte do plano de Deus se você não sabe alguma coisa sobre de onde nós viemos, o que, que Deus vem fazendo para saber o que, que Ele quer fazer? Então, Josué vai fazer isso e vamos ver como que Josué, o general, o homem de guerra, lembra que nós já vimos, né, quando... Josué estava lá no monte com Moisés, lembra? Né? As pessoas que têm muita tendência para uma coisa, ela sempre, a pessoa que vê muito por um lado, ela vê isso em tudo, não é verdade? Então, Josué era um homem de guerra, ele tinha isso, ele foi preparado para isso, Deus estava preparando a vida dele para isso. Então, quando ele estava lá em cima no monte Sinai, que o povo estava fazendo aquela idolatria com o bezerro de ouro, e Moisés falou assim, que barulho é esse que eu estou ouvindo? O que, que Josué tinha ouvido? Josué pensou que era um som de guerra. Ele falou assim, eu estou escutando um som de guerra no arraial. Moisés falou assim, peraí, eu não estou ouvindo som de guerra. Então, a pessoa vê mais para esse lado. Josué, ele vai recontar uma parte bem resumidinha assim, da história do povo de Israel. E vamos ver como ele, como general, como homem de guerra... Como que ele vai contar a história? Porque na hora de contar a história, também ele pula uns pedaços grandes e vai naquilo que chamou mais a atenção dele. Então vamos ver da perspectiva de Josué, da perspectiva de um homem de guerra, né, que ele viu na história do povo de Israel. Josué 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes e seus oficiais. A mesma coisa que ele fez no capítulo 23, reuniu os líderes. E eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Então agora ele vai, já desde o início, agora ele já vai contar de onde que nós viemos, quem nós somos. Nós não somos apenas um povo que de repente resolveu entrar na terra prometida. Não, nós temos uma história, nós temos uma linha histórica, né, que nós estamos caminhando. E como é que começou isso? Além do rio, alguém sabe que rio que é esse? Não, aqui no 2 não. Além do rio, habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, né? Que rio que era esse? Eufrates, o rio Eufrates, né? Então lá no rio Eufrates, lá na terra que hoje chama Iraque, né? Lá era Ur dos Caldeus, lá eles estavam ali sendo muito fiéis a Deus quando Deus chamou Abraão, é isso que fala? Quando Deus foi escolher Abraão, lá naquela terra de Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus era um povo de Deus, era um povo que servia a Deus, como é que era? Não, ele fala, seus, né, vossos pais, ele volta para o pai de Abraão, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, o que eles estavam fazendo? Servindo a outros deuses. Então isso mostra que Abraão é uma figura da graça de Deus. Deus pegou Abraão quando Abraão não estava servindo a Deus, nem conhecia Deus, e Deus chamou Abraão. Então lá naquela terra, servindo a outros deuses, versículo 3, eu porém tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o guiei por toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Bom, ele multiplicou a descendência pela promessa, ia demorar um tempo, porque na verdade a descendência de Abraão foi quem? Ele teve outros filhos, mas não faziam parte do povo escolhido. Então, a descendência de Abraão foi, né, que fala que multiplicou, mas isso foi pela promessa. Ele está resumindo aqui, mas na verdade Abraão só viu um filho, Isaque. Então, aí ele completa: dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o monte Seir em possessão. Esse versículo também eu acho interessante, né? Então, de Abraão vem Isaque. Isaque teve dois filhos, gêmeos, né? Vocês lembram a história. E desses dois, então, a um dos dois ele deu o monte Seir, Edom. E Jacó, ele deu a Esaú um território. E a Jacó, o que aconteceu com Jacó? O que fala aqui? Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então isso é só um parênteses rapidinho, né? Deus tem um grande plano, nós já estudamos isso aqui, mas eu só quero chamar a atenção para esse ponto aqui que é muito importante. Isaque teve dois filhos, um só também vai ser da linhagem, não é isso? Um só, Esaú não faz parte. Esaú, né, segundo a linhagem natural, né, que nós sabemos que todos que crerem em Jesus fazem parte da linhagem, mas como linhagem natural, Esaú não faz parte da linhagem da promessa. Agora, em relação à possessão, Deus abençoou, assim como quando Abraão pediu a Deus, Deus abençoou Ismael também, abençoou Ismael também. Deus falou assim: tá bom, eu abençoo. Mas quando você pede a bênção, lembre que a bênção não é tudo. Ismael recebeu a bênção material, Deus falou assim: não, eu tenho abençoado, ele vai ser multiplicado, ele vai ser uma nação, mas isso não significava que ele teria realmente a bênção de Deus, porque nós sabemos que não era a linhagem de Deus. Então aqui também nós temos de Isaque dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú ganhou a possessão dele demorou ou foi rápido? Dos dois filhos aqui, Esaú e Jacó. Esaú ganhou a herança dele, o território, a possessão material, a herança dele ganhou. Demorou muito ou ganhou rápido por esse versículo? Foi rápido. Né? Ele já falou assim, olha, aqui é o seu lugar, pode tomar. Mas Jacó, que é a linhagem da descendência, o que, que vai acontecer? Vai lá para o Egito, você sabe que eles vão ficar lá 400 anos, né? Então, quando você olha para a sua vida, como nós temos até aquele Salmo, acho que 72, 73, que fala, eu fiquei preocupado que os ímpios parece que prosperam, que tudo vai bem com eles, e por que aqueles que clamam a ti não têm essa bênção? E depois ele vai entrar no santuário e vai entender que os caminhos de Deus, para nós que estamos buscando a Deus, não é tão rápido, tão fácil. Você pensa assim, eu que estou servindo a Deus, Deus vai me abençoar, logo, logo já tenho um emprego, tudo que eu peço Deus já dá na hora, e não é sempre assim, vocês já devem ter descoberto isso na sua vida. Então, aqui ele mostra que Jacó vai por um longo caminho até ele entrar na herança, porque a herança para Deus é muito mais do que ganhar uma terra, ele já tinha uma terra, Abraão, Isaac e Jacó, eles andaram dentro da terra de Canaã, então eles já estavam ali, mas eles não possuíram porque Deus teria que fazer muitas coisas na sua vida. Então, isso é um ponto importante que ele mostra a diferença entre Jacó e Esaú. Depois, versículo 5. Então, enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e vos tirei de lá. Tirando eu do Egito a vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais. Então, daqui para frente, Josué também estava fazendo parte. Tá certo? Vocês estão acompanhando, estão lembrando que agora, desse ponto, número 5, versículo 5 em diante, Josué já pode, ele era mais moço, mas ele tinha, né, pelos nossos cálculos, uns 50 e tantos anos quando saíram do Egito. Então, aqui ele até pode falar como testemunha, ele estava ali junto. Então, vocês vão notar agora daqui para frente quais são os pontos da história de Israel que Josué vai chamar a atenção. Lembrando que ele é general, que ele é homem de guerra, vocês vão ver quais são os pontos da história que Josué lembra da sua própria experiência. Então ele vai falar que Moisés e Arão, né, levaram a libertação para o povo dentro do Egito. Agora, versículo 6, tirando eu do Egito, a vossos pais viestes ao mar. Então ele lembra dessa parte da batalha. Né? E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas clamaram ao Senhor e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles. Né? Essa parte aqui ele conta em detalhes, que ele, né? Essa é a parte que chamou a atenção dele. Né? Ele passa por cima das pragas, passa por cima de outras coisas, mas essa parte aqui, quando os exércitos de Faraó foram atrás de Israel, eles não tinham por onde sair, Deus abriu o mar e depois pôs escuridão e depois eles foram submersos no mar. E trouxe o mar sobre eles e os cobriu, os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Agora, quanto espaço ele vai dar para o deserto? Versículo 7, finalzinho, última frase. Então habitaste no deserto muitos dias. 40 anos. Então habitaste no deserto muitos dias. Versículo 8. Eu vos trouxe a terra dos amorreus. Nós já estamos agora nas guerras de novo, né? Passou por cima do deserto, né? 40 anos no deserto, agora eu vos trouxe até dos amorreus, que habitavam além do Jordão, aquelas guerras do outro lado, né? Naquela parte das duas tribos e meia, que habitavam além do Jordão, eles pelejaram contra vós, guerra de novo, mas eu os dei nas vossas mãos, eu os destruí de diante de vós e possuístes a sua terra. Outro ponto que vai chamar a atenção, quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar, ele é homem de guerra, ele lembra dessas partes aqui, né? Balaque levantou-se para pelejar contra Israel, mas ele ficou com medo de ir para a guerra, o que ele fez? Chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, Deus falando, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram, né? São esses pontos. Não é, é lógico que também não é só porque ele é um homem de guerra, ele quer chamar atenção para esse ponto, porque ele está dando um desafio para o povo de Israel, então são esses pontos que são importantes para levar. Mas eu acho interessante assim, a história contada da perspectiva, né, de Josué, como ele vê os acontecimentos. Chegando a Jericó, versículo 11, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os eteus, os girgazeus, os eveus e os jebuseus. E se tiver mais algum eu, está ali no meio também, né? Todos esses eus lutando contra eles, mas eu os entreguei nas vossas mãos. Versículo 12, para entender mais uma vez que não foi pela força deles. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Então, todas essas vitórias foram ganhas por causa da operação sobrenatural de Deus. Né? Ele está contando isso porque ele vai lançar um desafio. Então, é importante saber que realmente quem alcançou essas vitórias foi o próprio Deus. Versículo 13. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então isso aqui é uma boa descrição da nossa herança espiritual. Eu tenho falado que a herança para nós não é ir embora para o céu. A nossa herança agora é receber a provisão espiritual de Deus, é entrar no nosso chamado, é ser usado por Deus. E quando, de alguma maneira, porque isso é a nossa caminhada, a gente nunca sente assim, eu cheguei lá, eu tenho tudo, a gente nunca vai sentir isso. Né? Nós podemos sentir, como o apóstolo Paulo, como Josué aqui, nós podemos sentir que nós cumprimos a missão que Deus nos deu. E isso faz parte da nossa herança, mas isso é no final. Mas durante toda a nossa vida, nós estamos sempre sentindo que tem mais para conquistar, que nós não estamos realmente vivendo dentro de toda a provisão de Deus. Então, nunca pense que você vai chegar a um ponto, não existe, eu tenho certeza, se fôssemos conversar com o pastor Ciras, com homens também de mais projeção, homens que são usados por Deus para pregar as nações, eu tenho certeza que nenhum deles, se você perguntasse, assim, você está realizado, você está assim, você chegou ao máximo do que Deus quer para você, eu tenho certeza que todos iam dizer, não, eu sinto incompleto, eu sinto que tem mais, eu sinto que Deus tem muito mais para fazer, eu ainda sou muito fraco, eu ainda sou muito falho, né? Eu tenho certeza que todos vão dizer isso, né? Mas a nossa herança é entrar no nosso chamamento, é entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E esse chamamento, ministério, serviço, seja o que for que Deus tem para te dar, é desse jeito, versículo 13, vê se você consegue aplicar. Quando você entra em alguma coisa, é exatamente o contrário daquilo que por exemplo, uma pessoa que está numa carreira profissional, então ela estuda, quem estuda para ser médico, quem estuda para ser engenheiro, assim por diante, assim, principalmente quando faz anos e anos de faculdade, pós-graduação, não sei o quê. Então, quando você chega lá, você tem um senso até de, né, eu fiz, poxa, eu dediquei anos, meus pais pagaram, e, entendeu? Você chega lá, ou mesmo na carreira dentro de uma empresa, você começa lá embaixo, aí você trabalha, você especializa, você se dedica, aí você chega a chefe, depois a gerente, depois não sei o que, você vai subindo. Então, quanto mais você sobe, mais você tem aquela sensação de que eu fiz, eu me esforcei, eu dediquei, eu suei e eu cheguei lá. Mas quando você entra na provisão de Deus, é o versículo 13. Você está dentro de uma terra que você não trabalhou, você está em cidades que você não edificou, você está comendo de vinhas e de olivais que você não plantou. Essa é a nossa herança. Entenderam a diferença? Você chega, aonde você chega, aonde Deus coloca você, você só está dentro realmente da vontade de Deus quando você tem essa sensação. Não quando você tem a sensação de que, né, eu estou na vida espiritual, mas é a mesma coisa da material. Eu também esforcei, e orei, e estudei a Bíblia, e fiquei, não sei o quê, fiz isso, agora eu estou sendo abençoado por Deus porque eu também me dediquei. Não é assim não, é lógico que a dedicação faz parte da nossa vida, mas tudo é pela graça, tudo é obra de Deus. Se você entra em alguma coisa de Deus, é dessa forma, amém? Deu para entender? Essa é a nossa provisão, é entrar em algo que nós não produzimos de nós mesmos. Então, Josué está dando esse desafio para o povo de Israel. Vocês chegaram, Deus deu tudo que ele prometeu, vocês estão dentro da terra prometida, Deus derrotou todos esses inimigos, vocês estão na herança, agora eu estou deixando vocês, mas eu quero que vocês entendam que tudo que Deus fez, desde chamar Abraão, quando ele chamou Abraão, foi mérito de Abraão ser chamado por ele? Não, ele estava servindo outros deuses. E foi mérito de Moisés ter tirado o povo do Egito? Não, ele estava lá no deserto, ele tinha desistido. Tinha ou não tinha? Moisés tinha desistido. Então não foi mérito de Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. Foi porque o povo era forte, esbravejou e tirou e enfrentou o faraó? Foi por isso? Não, porque Deus fez. Ele mandou pragas. Ele falou assim, eu vou fazer de tal forma que faraó, ele não vai assim, por favor, deixe-nos sair. Lembra, cada vez que Moisés ia diante de faraó, falava assim, deixa meu povo ir. E Deus falava com Moisés, olha, ele não vai deixar. Na hora que ele for deixar, não vai ser porque vocês estão suplicando. Ele vai mandar vocês para fora do Egito. E Deus foi aumentando a pressão, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, até chegar na 10ª praga, que eram os primogênitos, até o ponto que faraó disse, não, vão embora, não aguento mais vocês aqui. Né? Então, não foi mérito do povo de Israel. E as guerras da mesma forma. Então, isso que Josué está mostrando nesse discurso, não foi nada do que vocês fizeram, tudo foi Deus, desde o início até o fim, foi Deus operando. Ele fará. Exatamente. Versículo 14. Agora temei ao Senhor. Então agora, depois do resumo histórico, Josué vai lançar o desafio e nós estamos chegando numa passagem que acho que vocês conhecem, o versículo 15, tem uma parte que é muito citado, mas é muito bom ver no contexto por que Josué. Agora chegou o momento, depois do discurso do capítulo 23, depois do discurso de capítulo 24, chega o momento que Josué quer realmente lançar um desafio. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Eu não sei se tem outras traduções aí. Verdade, fidelidade? Fidelidade, né? Essa palavra fidelidade, verdade é uma palavra maravilhosa também, mas a palavra fidelidade é uma palavra própria de aliança. Aliança. Né? Então, quando ele fala assim, verdade aqui, a palavra realmente é fidelidade, e significa assim, aquela fidelidade assim, de aliança, que em momento nenhum, quando a coisa parece que está preta, quando parece que não dá mais para continuar, quando no casamento todos os casais pensam em se separar porque não tem mais jeito, fidelidade significa que aliança é aliança, eu levo até o fim. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus. Nossa cultura moderna praticamente não entende isso. Na cultura moderna, assim, a gente não cresce com esses valores. A gente não sabe, essas coisas não estão embutidas na nossa cultura. A nossa cultura é o contrário. Faça aquilo que te dê mais realização. Procure a felicidade. Se você não está sendo feliz, puxa, você só tem uma vida. Você tem que dar um jeito, seja feliz. Você não está feliz com ela, não está feliz com ele, procure outra pessoa. Você pode ser feliz. E nós chegamos para Deus, muitas pessoas, e graças a Deus que Deus usa todos os meios, porque muitas pessoas chegam a Deus dessa maneira que eu vou falar, e depois acabam entendendo e conhecendo a Deus, mas muita gente vem para Deus da mesma maneira. Eu quero ser feliz, eu já tentei todas as outras coisas, nada deu certo, vamos ver se com Deus dá certo. Tem muita gente que vem para Deus dessa forma. Ainda bem que Deus é misericordioso e muitas pessoas, até chegando a Deus dessa forma, acabam se apaixonando por Ele e conhecendo a Ele e continuam caminhando com Ele. Mas o que nós precisamos ver é que até na nossa cultura cristã, até na pregação do Evangelho, até nas igrejas, muitas vezes a nossa mentalidade não é de fidelidade. Nossa mentalidade é, eu quero sentir, eu quero receber bênçãos, se essa igreja não está me dando uma bênção, eu vou procurar outra que me abençoa mais. Desde quando que o caminho de Deus é você vai como se fosse concorrência comercial? Se esse mercado aí vende produtos melhores, vou nesse, se não eu vou no outro. Nossa mentalidade, nós não entendemos a igreja como compromisso com Deus e compromisso uns com os outros, não existe isso. É cada um, né? Ninguém é dono da verdade, tem muitas igrejas que pregam a Deus, eu posso ir onde eu quiser. Então, eu quero dizer, eu não estou nem respondendo essa questão, né? Não estou dizendo que jamais uma pessoa pode mudar de congregação, mas eu quero dizer sim, que a verdade é que nós não entendemos o que é aliança. Por isso que quando eu paro nesses pontos, assim, isso me toca. Porque no mundo de hoje nós temos que pregar uma contracultura, nós temos que pregar a verdade de Deus, a aliança de Deus, é outra coisa diferente. Então, servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas vem cá, vossos pais... Então você percebe que outros deuses, eles têm uma maneira de infiltrar. E nós muitas vezes evangélicos, nós também pensamos que a partir do momento que não somos mais católicos, nós não somos mais idólatras. E não tem nada a ver, você pode perceber que aqui eles estão na terra prometida e eles têm que cuidar, eles têm que ver aonde estão os outros deuses. Então, idolatria, outros deuses, é algo muito diferente do que muitas vezes nós estamos pensando. E agora, veja bem, ele vai continuar falando sobre essa questão de outros deuses. Então, tinha os deuses que os antepassados serviam lá na terra de Ur dos Caldeus, tinha os deuses do Egito. Agora, versículo 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então aqui tem um ponto que eu quero que vocês até, eu notei algumas coisas aqui que vocês podem anotar também. Aqui ele faz uma, vamos dizer assim, ele diz que tinha deuses, ou na terra de Ur dos Caldeus, ou no Egito. Então podemos dizer que são os deuses antes da nossa conversão, porque a conversão, Egito, né, fala da saída do mundo e tudo, então, aqueles deuses que tinha lá na terra de Ur dos Caldeus, ou então no Egito, são os deuses que imperam no mundo antes da nossa conversão. Mas ele fala de outros deuses, além daqueles deuses, quais outros tem? Tem os deuses, os amorreus, que são desta terra prometida onde nós estamos. E quem são os inimigos? A gente tem que sempre voltar para esse ponto. Quem são esses amorreus? Né? São os eus, né? Obras da carne, mas são também as forças espirituais que estão exatamente no lugar onde nós devíamos estar como povo de Deus. A nossa herança é assumir uma posição de vitória em Cristo Jesus, naqueles lugares celestiais onde tem potestades e forças, principados, que estão impedindo a obra de Deus. Então, só esse ponto aqui eu acho que ajuda. Existem deuses que vêm lá do tempo de antes da conversão. Eu vou dar uma listinha de algumas coisas, só para ajudar, porque a gente fala assim, outros deuses, outros amores, né? Não são essas idolatrias, essas imagens exteriores, que muitas vezes nós achamos que é isso que nós temos que fazer, né? E não é nem esse não é o ponto principal. O ponto principal são as coisas que tomam conta do nosso coração e que nos impedem de apegar, aquela palavra apegar que nós vimos no domingo passado. Outros deuses são aqueles que nos impedem de nos apegar a Deus. Então, existem deuses que vêm lá do mundo, mas existem deuses também que atuam dentro da igreja. Então, os deuses dos amorreus seriam esses deuses que atuam dentro da própria igreja. Existem outros deuses. Dentro da Terra Prometida, tinha esses outros povos que estavam ali junto, que tinham outros deuses. Então, primeiro eu vou dar uma listinha, depois eu vou falar que, tentar falar rapidamente. Nossa aula aqui não é para só para esse assunto. Mas eu anotei rapidamente 5 tópicos, né? 5 classificações, sei lá, de outros deuses, para vocês terem uma ideia, para a gente poder aplicar isso melhor. Número 1, materialismo. Materialismo, dinheiro, né? O amor ao dinheiro, né? Não é isso que fala o Novo Testamento? O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então, isso é uma coisa profunda, né? Isso é uma coisa talvez mais profunda, que penetra mais do que quase qualquer outra coisa. Materialismo. Outro Deus, número 2, são outras pessoas. Outras pessoas podem representar algo mais importante para você do que o próprio Deus. Como assim outras pessoas? Um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um pai, e assim por diante, um namorado, né? Uma atração, um apego a uma outra pessoa. E como é que você sabe que qualquer uma dessas coisas está sendo um Deus na sua vida? Como é que você sabe? Porque você vai dizer assim, mas quem aqui não tem que trabalhar para ganhar dinheiro? Como é que eu posso saber se o materialismo está sendo Deus na minha vida? Bom, no fundo é o Espírito Santo que tem que tocar no seu coração, né? Eu não posso mostrar nem para mim mesmo, né? É o Espírito Santo. Mas existem algumas coisas que podem nos ajudar, e principalmente a atitude que nos mostra que é um Deus que está tendo controle sobre nossa vida, é quando você pensa em abrir mão de alguma coisa, você, não, isso aí não. Deus, misericórdia, nunca me peça isso. Talvez você não fale isso, mas o seu coração até bate mais rápido. Na hora que o pastor está pregando, entrega tudo no altar, Deus quer tudo, você, assim, tem aquela, assim, tudo, não, isso aí para mim não é importante, isso daí não é, né, o carro é importante para meu marido, mas para mim não é, tal, né, quando você pensa em outras coisas, assim, que não são importantes para você, mas tem alguma coisa que é importante para você, que você pensa, não, Deus, ó, sinceramente, só se o Senhor tocar muito, mas eu não consigo entregar. Então, isso mostra que aquela área é uma área perigosa, é uma área onde provavelmente aquilo está muito forte no seu coração. Né? E você, se você for honesto, você vai ter que reconhecer que todos nós temos outros deuses. Por isso que quando Josué chega aqui, coloca fora os outros deuses, eu falo assim, meu Deus, Josué, no tempo dele, o povo tinha outros deuses? Tinha sim. E de vez em quando, periodicamente, todos nós temos que fazer essa limpeza. Você faz limpeza, ou você, ou alguém na sua casa, faz limpeza na sua casa regularmente? Faz, mas de vez em quando não tem que fazer aquela limpeza extra, né? Pegar as teias de aranha que nem nunca vê, aquelas coisas assim. Ficam essas coisas. Por mais que você tenha um hábito normal de fazer limpeza, de vez em quando você tem que entrar naquelas áreas onde ninguém mexe. Não é verdade? E isso tem que acontecer na nossa vida. De vez em quando você, opa, Deus, eu nem sabia que tinha essas teias de aranha dentro, né, dos recintos do meu coração. Tem coisa ali, tem outros deuses. Eu, aos poucos, sem perceber, eu fui me apegando, e de repente eu não tenho mais coragem de entregar isso para Deus. e ele se torna um outro Deus. Então, coisas materiais podem ser, nossa, como foi difícil eu conseguir essa casa, lutei durante anos, agora Deus vai me pedir para entregar a minha casa própria, ou para entregar o meu emprego, ou para entregar, sei lá, tem, né, todas essas coisas, todos nós temos coisas básicas na nossa vida, que nós vamos ter que dizer, Deus, será que Deus pediria isso de mim? Exato, todos eles são deuses invisíveis. Exatamente, são esses deuses que nós temos que colocar diante de Deus. Número 3, essa relação, sucesso. Sucesso é um Deus, né? Você não tem coragem de entregar o sucesso da sua carreira, tem muitas formas de sucesso, você está indo bem, pode ser em várias formas, e eu vou mostrar daqui a pouco como essas coisas podem ser do mundo ou como podem ser da igreja. Número 4, até bem ligado, às vezes assim até as duas coisas se tornam quase uma só, mas para entender, fama ou reputação? Fama ou reputação? Reputação é uma coisa séria, não sei se você já imaginou, mas reputação, né, eu ponho fama porque às vezes a pessoa está se destacando, mas às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou famoso, ninguém quase, mas você tem uma reputação. E quando alguém mexe com a reputação, aí, né, vaidade entra nisso também, né? E número 5, prazer. Tá, não é uma lista completa, eu só coloquei algumas coisas aqui, né? Prazer. Prazer entra em muitas áreas diferentes. Então, como é que esses mesmos deuses, eles podem ser deuses lá do tempo do Egito, ou eles podem ser deuses da terra prometida? Ou seja, estou querendo dizer, existem deuses muito fortes lá do tempo do mundo, e muitos crentes estão servindo a Deus, mas nunca deixaram esses deuses. Tem pessoas assim que o emprego, o dinheiro, a decisão sobre dinheiro é mais importante do que qualquer outra coisa. A pessoa jamais vai sacrificar alguma coisa que envolve ganho financeiro para servir a Deus. Ou talvez a pessoa nunca abre a mão para dar até o ponto de doer para a obra de Deus. Então são aspectos de materialismo. Mas esses deuses podem agir dentro da igreja? Podem agir dentro da igreja, materialismo, outras pessoas, agora principalmente sucesso, fama, reputação, essas coisas operam demais dentro da igreja. Eu também quero ter um destaque dentro da igreja. Então, o que eu quero mostrar é que esses deuses podem operar lá do mundo, mas podem operar dentro da igreja. Então ele fala assim, resolve, quem que vocês vão servir? Vocês querem os deuses lá do tempo do mundão mesmo? Não, não, jamais. Ah, mas talvez vocês tenham alguns dos deuses, os amorreus, alguns dos deuses que atuam dentro da igreja. Então, aí que ele vem nessa frase que vocês conhecem no final do versículo 15, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué dá a sua decisão, eu e a minha casa. É a decisão dele e mostra a importância que um homem, um ancião, você sabe que Josué não está falando, quando ele fala eu e a minha casa, ele estava falando de filhinhos pequenos? Não, lógico que não, né? Ele estava prestes a falecer, ele tinha netos, mas toda a sua casa iria servir a Deus, porque isso é um direito, isso não é porque era 3.500 anos atrás, isso é uma verdade tão atual para nós hoje, você, pai e mãe, nós, como líderes da nossa casa, nós também temos o direito, não por força, não é obrigação, não é imposição, mas nós temos esse direito diante de Deus. Você sente fé quando você sabe que está orando segundo a vontade de Deus? Você sente fé quando você sabe, eu estou orando numa coisa que Deus quer mais do que eu? Não é uma coisa que você pode falar assim, claro que Deus vai responder. Então, ore pela sua família e creia em favor da sua família, porque isso é a palavra de Deus. Nós podemos, e não é só uma questão de orar, né? A oração, a posição espiritual, mas é muito além disso. Né? Nós temos direito, como pais, de buscar a Deus. E a minha convicção, a batalha é muito maior quando os filhos já são grandes, a batalha é muito maior se a família não está unida, né? se o casal não está junto no caminho de Deus, mas mesmo nesses casos mais difíceis, não existe caso impossível para Deus, e Deus não fala que a promessa dele é só até a idade de 10 anos, quando os filhos estão até a idade de 10 anos, a Bíblia não dá um limite para essa promessa, amém? Não dá um limite. Você pode assumir a sua posição de sacerdote, de pai e mãe diante de Deus e dizer, eu creio, e essa minha promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma posição espiritual e tem atitudes práticas. Então, ele toma uma decisão. Irmãos, aqui então, nós sabemos que estamos aqui no contexto do Velho Testamento, ainda, né, quando a gente olha isso aqui, eles vão fazer uma aliança, nós sabemos que é só virar uma página na sua Bíblia, no livro de Juízes, você já vai encontrar esse povo deixando essa aliança, sendo infiel à sua aliança, porém, o que nós aprendemos disso? Que o povo sempre vai falhar sem a operação do Espírito Santo, sim. Até nós, na Nova Aliança, não somos muito diferentes. A história da igreja, depois de Jesus, não é muito diferente dessa história, né? O livro de Juízes é um livro que você pode aplicar para muitas épocas, e até para a nossa época hoje. Dá muito certo com as coisas que acontecem na história da igreja. Mas a aliança mostra o que Deus quer, que Ele quer que nós tenhamos uma verdadeira aliança com Ele, mostra que o homem sozinho não é capaz, ele vai falhar, mas mostra também o porquê da falha. Então vamos continuar aqui. Então aqui tem o desafio, a necessidade de escolher, né? Ele falou assim, olha, vocês estão aqui na terra prometida, Deus já deu tudo, agora vocês têm que escolher entre os deuses ou servir a Deus, né? Como eu e a minha casa vamos fazer. Versículo 16, então respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e nossos pais até do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Responderam bem ou não? Responderam bem, né? Nós vamos servir a Deus. Só que tem uma falha, e nosso tempo hoje não vai dar para ler todas essas passagens, mas eu vou citando, quem está anotando, anote as referências, né? João, no Novo Testamento, João 6, versículo 67, teve um momento, João 6, 67, teve um momento quando Jesus estava falando, né? Inclusive aquele capítulo que ele fala, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, né? Quem não beber do meu sangue e tal, aí os judeus acharam aquele discurso muito estranho, porque o judeu não comia sangue nem de animais, agora ele estava falando de sangue dele como homem, eles não entenderam, acharam muito difícil, e aí o evangelho registra que muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram, acharam duro aquele discurso e foram embora. E nesse versículo que eu citei aí, João 6, 67, Jesus vira para os seus, né? Para os seus mais íntimos, para os seus discípulos mais próximos, e falou assim, vocês também vão embora? Então, existem muitos momentos, veja que esse aqui não é aquela decisão do início da fé. Essa decisão que Josué está colocando, o que isso representa na nossa vida, não é aquela decisão no início da sua conversão, quando você vai escolher, quero servir a Deus ou quero ficar no mundo. Todos aqui já tomaram essa decisão. Os discípulos lá em João 6, eles já tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas só que lá na frente, Jesus pergunta de novo. Vocês também querem ir embora? É necessário tomar decisões. Existem muitas escolhas na nossa vida. Existem muitos momentos de escolha. É necessário escolher. Agora, o que Deus espera? Lógico, Deus espera que nós o escolhamos. O que Pedro respondeu? Alguém lembra? Lá em João 6, né? Quando ele falou assim, vocês também vão embora? Pedro, que estava, né, sempre pronto para responder, o que ele falou? Para onde? Para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós, tem alguma coisa que nos atrai mais? Não tem. Então, sabe, ele não tinha, os outros deuses não estavam, né, não exerciam atração. Para quem nós vamos? Mas é sério essa pergunta. É séria essa pergunta, porque muitas pessoas vão dizer, ó, Deus, eu quero te servir, mas olha esse preço, eu sei, esse negócio aí está muito duro, eu vou escolher isso aqui. E tem muitas escolhas que não implicam em perder a salvação. É a escolha das duas tribos e meia. Eles falam assim, nós vamos ficar do lado de cá do Rio Jordão. Nós vamos aceitar um plano inferior. Nós vamos ficar com isso aqui porque é bom para nós, é bom para nosso gado. Entendeu? Então muitas escolhas são escolhas mal feitas, são escolhas erradas. Agora a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando, lá em Êxodo 20, por exemplo, quando o povo viu aquelas coisas assim, e Deus falou dos 10 mandamentos e tal, e eles, o que o povo falou, né? Quando Deus falou assim, essa é a minha aliança, o que o povo falou? Tudo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. O que o povo fala aqui? Jamais aconteça. Eu acho que eles não estavam sendo insinceros. Eles não falaram isso para agradar Josué. Eles estavam sentindo isso. Mas tem uma diferença. Agora eu vou usar um outro exemplo de Pedro no Novo Testamento para que a gente possa entender. Jesus, logo antes da sua morte, ele falando com seus discípulos, e ele começou a falar da sua morte. E o que Pedro falou? E todos os outros discípulos, Senhor, vou contigo até a morte, não foi? Existe uma escolha que nós fazemos dentro do ímpeto, dentro da nossa própria força. Você sente amor por Deus, isso é Deus que colocou, mas não fale para Deus como se você mesmo fosse cumprir sua aliança. Não fale para Deus, eu vou para a morte, porque Jesus vai virar e falar assim, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Não fale assim, não, de maneira nenhuma. Olha só o que Josué vai falar com eles, parece que Josué não quer, olha só. Né, terminamos o versículo 18, nós também serviremos ao Senhor. O que Josué fala? Então, versículo 19, Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor. Josué, resolve, o que você quer? Né? Você está insistindo com a gente para servir, agora você fala que a gente não consegue? Não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo. Ele é Deus, o quê? Troca essa palavra aí. Ciumento. Ele tem ciúme. Na hora que você começa a ir atrás de outros deuses, ele não vai permitir. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Mas como? Deus não perdoa? Ele perdoa. Mas desde o momento que você escolhe outro Deus, que você se apaixona por outro Deus, não é uma questão de perdoar algumas falhas. Vocês entendem a diferença? É o coração que está indo atrás de outra coisa. Mesmo na velha aliança existia perdão, mas quando rejeita Deus e escolhe outra coisa, Deus fala assim, eu não posso fazer mais nada. E mesmo assim, lógico, ele espera, ele clama, ele manda os profetas, ele persuade, ele tenta trabalhar em nossas vidas para que a gente deixe os outros deuses. Deus é maravilhoso, os profetas vão falar muito sobre isso. E Deus ainda fala assim, olha só, se uma mulher trai o marido, aquele marido não recebe a mulher de volta. Leia lá, está lá nos profetas. Ele fala assim, mas eu sou o marido, eu aceitei vocês como a mulher adúltera de volta. Então ele é longânimo, ele aceita, nós somos adúlteros, irmãos. Porque nós fomos atrás de outros deuses. Nós amamos a outro, nós não fomos fiéis, nós não somos fiéis. Então a resposta certa aqui não é, claro que nós queremos Deus. Entende a diferença? Deus quer que você diga, eu escolho a Deus. Ele quer, mas Ele não quer que você diga isso no ímpeto do seu coração, que é muito volúvel. Ele quer que você diga, Deus. Jesus falou com Pedro, ele falou uma outra coisa, ele falou assim, Pedro, Satanás está aqui atrás de você, e ele vai peneirar você como trigo, mas eu estou orando por você, para que você seja fiel. Vocês entendem a diferença? Pedro não foi fiel, mas Jesus orou por ele, ele queria ser fiel. Então, sabe como aquele homem que Jesus perguntou, o pai do menino epiléptico, ele falou assim, você crê? Ele falou assim, Senhor, eu creio, ajuda a minha credulidade, lembra daquilo? Então, Senhor, eu amo, ajuda a minha falta de amor, entende? Não é aquela assim, claro, nós vamos ser fiéis, imagina que nós vamos deixar a Deus, nós também vamos ser fiéis, e Josué diz, não, toma cuidado, vocês não podem enfrentar Deus na sua própria força, versículo 20, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Agora escutem uma coisa aqui rapidamente, eu falei que a nossa herança é do versículo 13, é aquilo que você entra e você não teve mérito nenhum para entrar. Agora quando Deus te dá um dom, quando Deus começa a usar a sua vida, quando Deus começa a te colocar na herança dEle, se você deixar o seu amor e a sua dependência de Deus, a sua herança prometida, ela vira, sem você perceber, você nem percebe, mas vira uma terra que não é mais a sua herança. Que ele fala assim, depois de você estar na terra prometida, Deus vai te abandonar, ele vai fazer mal. E olha irmãos, muitas pessoas, isso no caso extremo, a pessoa tem muitos homens que foram usados por Deus, que caíram em pecado e foram envergonhados e tal. Mas eu quero falar sobre uma coisa muito mais sutil do que isso. Tem muita gente, a gente pensa dos homens que são mais em evidência, mas isso acontece com todos nós. Você tem uma coisa de Deus, um dom de Deus. No início você é muito humilde, você fala, Deus, usa a minha vida, eu não sou nada, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu vou orar por alguém, eu vou visitar alguém, eu vou dar uma palavrinha, Deus usa a minha palavra, e Deus faz coisas que você nem imaginava. De repente, você não é tão quebrantado, tão dependente, você começa a pegar a glória para você, você começa a falar que é você e tal, e de repente, não é uma coisa que acontece assim de um dia para outro, mas de pouco em pouco, o dom que Deus te deu, a herança que Deus te deu, vira uma coisa que não é, e muitas pessoas hoje na igreja estão pregando, estão orando pelos enfermos, muitos são até curados, mas não têm unção. Não é de Deus, porque pegaram para si mesmos. Isso não nos cabe, eu não estou falando isso para você começar a pensar, ah, eu vi fulano pregando na televisão, não sei. Não é, eu não estou falando isso para os outros, estou falando isso para nós. Cada um aplica na sua vida. Deus nunca nos fez juízes dos outros, compreendem? Deus nos responsabiliza por nós mesmos. Então, naquilo em que Deus já te usou, naquilo que Deus pode te usar, lembre que isso só vai continuar como sendo uma coisa de Deus, enquanto você depender de Deus, enquanto você tiver aliança com Deus, enquanto o seu coração for apaixonado por Deus. Isso, então ele Oséias 3, né, ele está achando um desses exemplos, Ezequiel tem exemplos, né, tem várias passagens proféticas que mostram esse amor de Deus por nós, embora não sejamos infiéis. Vamos terminar aqui. Sim, mas essa santificação é algo que procede do coração. O que eu quero deixar bem claro é que nós não vamos conseguir o que Deus quer, nós vamos agradar a Deus nos tentando resolver os detalhes. Tem muitas coisas erradas na nossa vida, tem que ser mudadas. Mas a base de tudo, mesmo no Velho Testamento, era o amor por Deus. Sem amar a Deus profundamente, apaixonadamente, você não vence coisa nenhuma na sua vida. E se você vence por sua força e se torna orgulhoso e presunçoso. Então, é a santificação pelo esforço próprio, né, é uma linha muito fina. Né, não há, a gente não pode... Não adianta a gente pensar assim que a gente vai saber a diferença. Isso é uma coisa muito fina. Mas, irmãos, eu quero terminar esse capítulo, então vamos rapidinho aqui. Versículo 21. Mas disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam, somos testemunhas. Então, essa parte de Deus é muito importante. Na aliança, a aliança é voluntária. Então, por isso que Josué disse. E você pode sempre ver isso. Né? Eu gosto muito da passagem, pode parecer que não tem muito a ver. Mas aquela passagem de Jesus no caminho de Emaús. Ele estava conversando com os dois, eles não sabiam que era ele. Lembra? Não sabiam que era ele. E ele fez como quem... ia adiante, quando eles chegaram ao ponto que eles iam parar para entrar na casa deles, ele fez como quem fosse adiante, mas eles insistiram com ele para ficar. Então, o amor por Deus, por isso que ele está falando aqui, né? Por isso que Jesus falou com os discípulos, vocês também querem ir embora? Talvez um outro líder menor, com cabeça menor, ia fazer um grande trabalho, falar assim, olha, agora eu preciso fazer uma coisa para não perder mais gente. Já foi gente embora, eu preciso manter essa gente, eu preciso até amenizar minhas palavras para o povo não ficar bravo e ir embora. Não é assim não, gente. Nós temos que ter uma paixão por Deus e a escolha de servir a Deus é uma coisa voluntária. E Josué fala com o povo, mas vocês não conseguem, vocês não vão aguentar, Deus é ciumento. Ele falou assim, não, nós queremos. Então ele falou assim, vocês são testemunhas. Versículo 23, agora pois deitai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, e inclinai o coração. Esta é a, vocês podem sublinhar isso aqui, essa é a chave. Inclinai o coração. Você não tem capacidade de amar como Deus quer, mas você pode inclinar o coração. Fala assim, ó Deus, né, como um girassol para o sol, você pode falar assim, né, vem com a sua luz e enche e conquista o meu coração, abra o seu coração. Se você tem alguma coisa na sua vida, como eu falei, que pode ser um outro Deus, ah, isso aí eu não posso deixar, Deus não falou, você arranca do seu coração. Deus fala assim, pega a sua vida, coloque diante de Deus e fala assim, Deus, o Senhor pode, como o sol, aquecer o meu coração até o ponto que essas outras coisas não signifiquem, né? Não é que não signifique nada, né? Porque Abraão sempre vai amar Isaac, né? Sempre vai ser duro ele entregar Isaac, mas ele vai dizer, nada é mais importante do que entregar tudo a ti, e Deus que é Deus em amor, ele não vai tirar um Isaac para me fazer mal, ele vai fazer aquilo que vai ser bom para ele e eu vou estar feliz junto com ele. Então quando você se abre para Deus, você sabe que Deus não pode fazer mal. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. 24, disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo e ali em Siquém lhes deu estatutos e leis. Versículo 26 a 28, ele escreve no livro da lei, que era o livro de Moisés, e ele coloca uma pedra. Bom, então eles fizeram uma aliança, né? Aliança tem esse significado que nós temos falado, de ser fiel, né? E agora versículo 29, depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no território de sua herança, e versículo 31, serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. E depois também, versículo 32, enterraram em Siquém os ossos de José. Lembra que José tinha falado, não me enterrem no Egito, vocês vão subir para a terra prometida, levem os meus ossos. E tem um fator interessante, eu não sei qual o significado, mas José também morreu com 110 anos. Então a idade foi a mesma de Josué. Então aqui também eles sepultaram O livro de Hebreus fala que José fez um ato pela fé, de ter tanta certeza que Deus ia cumprir a sua promessa, que mandou não cumprir, não enterrar no Egito, mas levar os ossos juntos. Eu só quero chamar a atenção agora para a letra C na sua folha, o limite da capacidade humana de servir a Deus. Por quanto tempo, isso aqui está no versículo 32, por quanto tempo o povo de Israel foi fiel a Deus? Por quanto tempo? Josué morreu, eles já abandonaram? Não. Eles foram fiéis todos os dias de Josué e todos os dias da geração de Josué que conhecia. Então aqui nós temos aquela verdade, a gente repete sempre que Deus não tem netos. O que a gente quer dizer quando fala que Deus não tem netos? Né? Ele não, uma pessoa que não conhece a Deus pessoalmente, né? Quando morreu toda aquela geração que conhecia as obras de Deus, quando aquela geração morreu e a outra geração não conhecia, só ouvia falar. Por isso, meus irmãos, nossos filhos têm que conhecer a Deus. Se você pensa que dá muito sermão, muito conselho, vai resolver, não vai resolver. Nós temos que orar por nossos filhos e por todas as pessoas que estão perto da gente. Eles têm que ter a sua experiência com Deus. E não é só de vir na igreja, é experiência mesmo. Eles têm que conhecer a Deus. O limite da capacidade humana é quando, se eu não conheço, você pode falar o que você quiser. Deus é bom, Deus fez isso no passado, faz parte, ajuda, contribui, Deus mandou fazer isso, mas isso sozinho não resolve. Nem o que ele fez de colocar uma pedra, falar assim, olha, essa pedra ouviu todas as palavras, isso aqui, está aqui o monumento, vocês fizeram uma aliança com Deus, isso sozinho não resolve. Você tem que ter experiência com Deus. Amém? Pai amado, nesta manhã, nós clamamos a Ti, Senhor, para que sejamos um povo de aliança, para que possamos entender a fidelidade, mas acima de tudo, que o Senhor possa conquistar o nosso coração, que possamos concentrar naquilo que é mais importante de tudo, que é amar a Ti sobre todas as coisas. Faz esta obra em nossas vidas, nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.